Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E isso me veio uma pergunta, cara, uma pergunta, sei lá, uma constatação, eu tenho outras coisas para perguntar também. Mas tem uma constatação que você falou pro Sidão no seu programa, que você lê quadrinhos há 7 anos só. Isso é muito genial. Sim. É muito genial, porque eles pegaram uma editora de quadrinhos que não conhece quadrinhos. No começo, né?
Sim.
Cara, isso abre uma porta pros caras que quem te contratou foi muito genial. Porque assim, você tem os macacos velhos, tipo eu, o Liber, Sidão. A gente já tem uma cabeça meio formada, sabe? A gente tenta se abrir, a gente tenta cabeça aberta, mas a gente já passou dos 40 faz tempo e a gente ainda, sabe, o Cássio, o Guilherme, toda essa rapaziada, por melhor que a gente seja, a gente não tem o frescor de quem tá começando a ler agora, cara. E na hora que você falou isso pro Sidão, eu falei, porra, quem contratou essa menina foi muito inteligente. Porque você tem o frescor do leitor novo, que é o que o cara precisa. Sim. Porque a gente não tá formando leitor novo, tá só leitor velho, materiais cada vez mais de luxo, mais caros. Mas e o leitor novo? Você é um leitor novo, né?
Eu acho isso genial, assim. Lembrava, assim, por exemplo, eu quando eu vim para São Paulo fazer essa faculdade, eu não tinha nenhuma ideia ou expectativa de trabalhar com quadrinhos, porque não era uma realidade minha. O meu objetivo era trabalhar com livros, porque eu sempre amei livros desde criança. Eu era apaixonada pelo Pedro Bandeira. Quando eu tinha 11 anos, eu descobri Pedro Bandeira, eu li tudo dele. Então, eu fiquei assim, meu Deus, eu amo ler, eu amo livro. Então, quando eu deixei a faculdade de arquitetura, era isso que eu queria fazer, trabalhar com livros. Só que, na faculdade, eu conheci Maus, do Art Spiegelman. Não teve como, sabe? Aí foi quando eu descobri que eu descobri uma nova paixão, que foram os quadrinhos. Então, Maus, assim, tipo, quando eu li, parece que minha mente fez... Caraca, quadrinho é isso também. Não é só Turma da Mônica nem super-herói, sabe? Parece que minha cabeça... Foi um novo mundo, assim, pra mim. E eu até... Isso que você falou, né? Eu não conhecia tanto de quadrinhos, então eu já cheguei na Devi, eu estava ali aprendendo, tudo que eu estava aprendendo na faculdade, né, na parte técnica de edição de livro, eu aprendi muito, muita mais rapidez na Devi, porque vivendo ali o momento, vivendo, né, a experiência ali ao vivo. Então, tudo que eu aprendi realmente foi na Devi, foi com o Leandro, Luiz Del Manto. Ele sensacional, cara. Eu lembro que quando ele estava fazendo Liga Extraordinária, do Alan Moore, ele me chamava e botava minha cadeirinha do lado dele e ele me mostrava, assim, ele abriu o computador e me mostrou como é que fazia, as páginas em 3D que ele tava fazendo pro quadrinho, ele me mostrava como é que eu fazia, eu ficava fazendo um monte de pergunta pra ele. Então, assim, pô, eu tive o Leandro como meu professor lá, sabe? E todo mundo falava, meu Deus, trabalha com o Leandro. E eu, tipo, sim, na época eu não sabia tanto, né, sobre ele ou sobre a importância dele. Hoje em dia, ele é um cara sensacional, ele é incrível.
Mas a própria ideia, né, de chamar alguém com esse frescor é muito boa, cara.
Então, Escama, você está tocando esse assunto. Você sabe o que é o caso da Samila me faz lembrar? Uma mulher, que daí tem essa outra questão, né? Mulher, já tem um outro olhar diferente do nosso, né? Outra,
sim.
Mulher que não tinha contato com os quadrinhos, mas que tinha interesse, tinha conhecimento, trazia frescor. Quem que também preenche essas descrições é a Karen Berger. No começo lá da
viagem.
É a mesma descrição. Uma mulher tá entrando aqui, olha, ela nunca lidou com quadrinhos. Você lia? Daí, o que eu vou fazer? Ah, eu vou criar um selo aí chamado Verde.
E simplesmente mudou tudo, né? Tipo,
apenas, apenas.
Cara, a Karen é uma das minhas referências, assim, profissionais. A Karen e a Sana Manati, que é a editora da Marvel também. Que ela também não tem esse mesmo caso. Ela... Não tem nada a ver, ela não fazia, não mexia com quadrinhos, ela não lia quadrinhos. Ela trabalhava, eu acho que ela trabalhava com alguma coisa sobre Oriente Médio, que ela é paquistanesa, né? Então, o trabalho dela era sobre políticas no Oriente Médio, não tinha nada a ver com quadrinhos. E aí, o Joey Quezada chamou ela para trabalhar na Marvel, e ela também, assim, mudou ali a parte da Marvel, né? Porque ela chamou a... Ela que ajudou a criar a Hugh Williams como Ironheart, a Jane Foster como Thor, a Kamala Khan, ela é uma das criadoras da Kamala, né? Que é por isso que eu amo muito ela, que ela fez essa personagem maravilhosa.
A Kamala, sensacional.
O Miles, né? Ela que também trouxe o Miles. Ela, então, assim, ela trouxe essa diversidade para dentro da Marvel, né? Lá em 2009, quando quando a Marvel estava precisando disso. Então, eu me inspiro muito nela e na Karen, cara. Elas são incríveis, assim, são minhas referências mesmo.
Não, genial, genial.
E você, né, quando a gente fala essa questão da formação cultural também, né? Porque daí tem toda uma questão de sensibilidade estética. E uhum. Você, pô, a gente já falou aqui, tu tem um toque para comunicar, para improviso, para produzir, que é muito legal, assim. Quais que eram as tuas referências antes, assim, de quadrinhos? Boa. Antes de entrar para os quadrinhos, né, quais que eram as tuas referências? Era literatura, cinema? O que você que curtia, assim?
Era Crepúsculo.
Robert Pattinson é o novo Batman, né?
Os nerds vão me matar agora. Não, eu tinha, era muito literatura. Literatura, eu sempre amei muito fantasia. Então, assim, eu li Senhor dos Anéis muito nova. Logo quando eu comecei a me apaixonar pelos livros, sabe? Eu comecei a querer ler muita fantasia. Então, eu li Crônicas de Nárnia, todas essas fantasias mais antigas e tal, eu lia tudo. Eu era apaixonada por livros. A minha mãe, coitada, ela tá aí no chat, ela pode até dizer. Quando eu falei pra ela que eu queria largar a arquitetura, eu não sabia o que eu queria fazer. E ela falou, por que você não procura alguma coisa com livros, já que você ama tanto ler? Que era só isso que eu fazia na vida. Eu ficava lendo, 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 lendo. Uhum. Então, as minhas referências eram muito livros, assim. Eu cheguei na faculdade e eu vi que todo mundo ali falava a minha língua, de gostar de ler também. Eu tava no paraíso, porque em arquitetura... ninguém lia direito, assim, era os livros de arquitetura e pronto. Mas essa a parte de literatura fantástica, essa parte, né, ninguém lia, assim. E aí, quando eu cheguei na faculdade de produção editorial, eu vi que todo mundo lia os mesmos livros que eu, gostava dessa parte mais de cultura pop mesmo, eu tava tipo, meu Deus, eu tô no lugar certo, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe, mexer com isso. Foi para outros caminhos, né, foi pro mundo dos quadrinhos, mas não deixa também de ser a parte da cultura pop ali, de mexer com essa parte fantástica que eu amo. Então, eu lia muito e assistia muita coisa fantástica. E fantasma não, porque eu tenho medo. Eu tenho muito medo de terror, então eu sou cagona.
Fantasma tem também o fantasma do Lee Falk, né? Que é legal. O espírito que anda. Eu tô lendo agora os ônibus do fantasma. Coisa de velho, historiador.
A minha mãe amava fantasma. Na época que ela, quando era mais nova, ela lia e ela disse que ela amava fantasma. E ela achava ele bonitão.
Então. Aí eram os desenhos do Cy Barry, né? Que é todo bonitão e tal.
Sim.
Cara, ele é bem legal, é bem legal. Tô lendo desde o começo, 1937, acho. Ou 34. Caraca. É muito legal. Tá saindo agora, muito na ordem cronológica e tal. Só vou fazer uma breve coisa aqui, que a Rosana do Liber, a esposa do Liber, e a Júlia estão discutindo aqui do Last of Us. Garotas, vou dizer para vocês, joguem o jogo. A série é legal? Sim, é muito legal, eu tô amando.
Mas por que você acha que elas não jogaram, Scama?
Porque elas escreveram que não jogaram.
Não, mas a Ru, ela tem uma experiência com o jogo, cara. Ela não...
Ela jogou?
Cara, ela jogou até uma parte e ela assistiu os gameplays, né, cara? É que eu tô falando, porque eu moro com essa pessoa que ela tá...
realmente empenhada.
Ela tá tendo uma experiência de imersão. E ainda, porque tem o Pedro Pascal, né? Não sei que a Samela, qual é a opinião. Samela, é importante. Qual a sua opinião sobre Pedro Pascal? Importantíssimo.
Daddy.
É isso. Boa. E, cara, tá tendo Pedro Pascal lá no Last of Us e daí estreou agora o Mandalorian, né? Daí você tem dose dupla de Pedro Pascal, assim, nessa
semana,
assim, cara. Isso é muito legal, cara. É muito maneiro, eu gosto muito do cara.
Não, ele tá sensacional, né? Ele é um ator, assim, além de tudo, ele é um ator incrível. Então, ele é muito bom ter dose dupla de Pedro Pascal pra gente. Amo.
O crush do ano, segundo a Júlia. Mas assim, ó, vou dizer pra vocês, Júlia e no caso a Rô também, que o Last of Us 2, o videogame 2, é uma experiência que você não tem como ter em outra mídia que não seja o videogame. Os caras conseguiram pegar uma coisa, que eu não vou dizer aqui porque é sacanagem, eles fizeram um negócio que só no videogame você consegue ter. Só, não tem como ter em outro lugar, só no videogame. Isso é sensacional, mesmo. Mas vamos passar aqui, afinal, a nossa entrevistada está aqui, tipo...
Não, eu tô assistindo The Last of Us todo domingo, então...
É, não, é sensacional, sensacional. Cara, os caras adaptaram...
O último ali, episódio... Ó. Aquele último nossa, episódio, foi. Cara...
Ah, não, não assisti o último ainda.
Cara, eu...
Ah, não assisti o último,
Você não assistiu, mas, cara, eu não sei se... Porque a rua ela assistiu, daí ela tinha uma expectativa, daí quando ela foi... Porque ela fica acordada até tarde. Eu sou um velho. 11 horas eu tô apagado. Então, 11 horas eu apago. Então, ela fica assistindo lá e tal. Daí ela vê no dia seguinte. Ai, porque eu não atendo as minhas expectativas e não sei o quê. Daí ela assiste de novo comigo. Ela assiste duas vezes cada episódio, né? Daí meio-dia eu fui lá assistir. Daí eu assistindo lá, daí... Pô, aí... Quando terminou, eu... Cara, qual que é o problema com esse episódio? Ele é perfeito. Daí ela... Pois é, eu acho que eu assisti ele errado da primeira vez.
E, cara, que negócio, bom que assistiu de novo depois.
Assistido, porra, foi bem engraçado isso, mas tipo, porra, né? Não, senão a gente começa a falar, se bem que falar de Last of Us é legal, cara, eu gosto.
É,
mas
é.
Vamos lá.
Como é que você foi parar no Social Comics? Você saiu da Devir pra ir pra lá, foi o convite, qual é que é? Como que você foi parar lá no Social Comics? Ou se foi com Eleven Dragons e sei lá.
Então, a Eleven Dragons era, antes era uma agência de marketing e, plot twist, a Eleven Dragons era a agência de marketing que atendia a Devir. Então, eu já conhecia eles. E a Eleven Dragons são os mesmos donos, né, da Social Comics. Então, eu já conhecia a Eleven porque eu que lidava com eles na parte de marketing da Devir, né? Então, todas as peças de redes sociais que eles faziam da Devir passava por mim para eu aprovar, ou então pedir peças novas, mudar alguma coisa e tal. Então, eu sempre tive esse contato com eles desde o começo que eu entrei na Devir até o último, meu último dia na Devir. Então, foram 5 anos. Eu já conhecia, né, os donos, já conhecia toda a equipe de lá. Então, quando eu saí da Devir, eles me chamaram para conversar e me ofereceram, né? A Eleven Dragons estava mudando de agência de marketing para estúdio de criação. Então, lá eles tinham um setor de quadrinhos, um setor de games, um setor de audiovisual e um setor de animação. E eles me chamaram para ser a editora do setor de quadrinhos, porque eles tinham alguns projetos lá de quadrinhos, de séries de quadrinhos, e queriam que eu fosse a responsável por isso. Então, aí eu aceitei, fui para lá, e aí também depois eu já me fui ali para dentro da Social Comics também, né? Que era o mesmo escritório com as mesmas pessoas, então só mudava o nome da empresa, mas eram as mesmas equipes. E aí eu fiquei responsável pela curadoria dos títulos, né? Do aplicativo e de trazer mais diversidade para dentro do aplicativo, né? Porque adquiriu mais mulheres, mais pessoas de outras regiões. Então, a minha missão foi essa dentro do aplicativo.
E foi esse que eu legal lá. Porque o Samir falou uma coisa que é óbvio, mas eu não tinha. Sabe aquela coisa óbvia que alguém chega e fala para vocês e fala, mas era óbvio? E você não tinha
sentido assim, né? Lopadazinha.
E o Samir falou num bate-papo com o Sidão, acho que você estava junto, né, lá no Universo HQ, que ele fala que a Social Comics é uma plataforma para leitores e não para colecionadores. Aquilo lá, assim, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E é óbvio, e é genial ao mesmo tempo, né? Então, como que você lida com essa questão da curadoria? Como que você faz a curadoria? Chega o material para você e fala, olha, Samila, veja se isso é legal, ou você vai atrás?
Os dois, mas a maior parte eu vou atrás, então por isso que eu estou sempre nos eventos. Tem um evento acontecendo na esquina aqui de casa de quadrinhos, eu estou nesse evento. Eu fui fazer um vídeo de retrospectiva de todos os eventos que eu tinha ido ano passado, por exemplo. Eu fui para 29 eventos de quadrinhos ano passado. Não sabia nem que tinha tudo isso de eventos. Então, assim, eu fui para evento em Gramado, eu fui para evento lá em Roraima, em Boa Vista, eu fui para o FIC, eu fui para uma cacetada de eventos. E eu sempre ia com o meu cartãozinho, né? Porque chegava lá, olá, você já ouviu falar da iniciativa Social Comics? Entregava meu cartãozinho, vamos colocar seus quadrinhos lá. Porque era uma boa oportunidade também de quadrinhos, por exemplo, que já estão esgotados, né? Que não tem mais a versão física, a gente conseguir ter essa versão digital. Por exemplo, o do Camilo Solano. Tem alguns quadrinhos dele que, assim, Camilo é uma ótima pessoa. Não, uma ótima pessoa não. Ele é um ótimo quadrinista, mas uma péssima pessoa. E aí tem alguns quadrinhos dele independentes que estão esgotados e a gente falou com ele, tipo, e aí, Camilo, cadê aquele quadrinho tal que não existe mais? E aí ele falou, não, eu tenho os arquivos aqui. Eu falei, então bora colocar na Social, que aí quando a galera precisa querer, né, ler toda essa coleção, tem digitalmente. Então, eu fui indo atrás, assim, e a gente fez uma... Eu e o Luiz, né, que era o rapaz que trabalhava comigo, a gente fez uma lista assim, enorme, assim, quadrinhos, de norte a sul do país. Queremos quadrinhos de norte a sul do país. Então, a gente foi vendo a lista e foi falando com as pessoas. Então, ia nos eventos, ou então entrava em contato pelo Instagram mesmo. Oi, tudo bem? Eu sou a Samila. A gente tem um projeto assim, assim, assado. Vamos lá, vamos trazer teus quadrinhos para cá. Ah, é o botão que ela ganhou no FIC. Foi esse aqui, ó, que a gente fez. Não sei se vai dar para ver, mas é...
Ah, deixa eu queria aqui, ter esse botão, cara. Quando eu cheguei, já tinha acabado.
A importância do quadrinho nacional.
Que lindo.
Que isso foi uma série que a gente fez, uma série documental, que a gente fez na Social Comics. Foram 6 episódios falando sobre a importância do quadrinho nacional. Então, tá no YouTube da Social Comics, quem quiser ver. O primeiro episódio fala do geral, né, do quadrinho nacional geral. O segundo tem foco na produção feminina. O terceiro tem foco na produção das pessoas pretas. Aí o quarto fala sobre a produção LGBT. O quinto episódio fala sobre produção indígena de quadrinhos. E o sexto fala sobre jornalismo em quadrinhos. Então, a gente fez essa série. E aí, lá no FIC, a gente entregou para algumas pessoas esse botão da série. Tá bem legal. Então, quem quiser acompanhar no YouTube da Social Comics. Não tem para vender.
Tem como comprar? Ah.
Não. A gente tinha alguns. A gente fez, sei lá, 300 desse. E aí, nós distribuímos no FIC e alguns no CCXP esse ano. Então, já acabou. Felizmente.
Puxa. O Alex está perguntando quais foram os eventos que você fez no Rio de Janeiro.
Não, no Rio eu não fui nenhum, sabia? Não me chamaram não no Rio. Olha, as pessoas, os cariocas me odeiam, será? Ainda não será? Fui no evento. Eu fui na Bienal em 2017 do Rio, mas não conheço o Rio direito ainda. Pretendo ir um dia.
Massa. Pô, a gente tava falando essa coisa que você brincou aí do Rio de Janeiro até o dia. E nos bastidores a gente tava lembrando de uns vídeos seus, né, que você faz lá, e daí a gente tinha falado de um específico. Não sei se você quer tocar no assunto que te deu...
Pode tocar, eu amo esse assunto.
Ah, eu adoro também, daí é legal porque o vídeo ficou muito bom, cara. Como é que era o vídeo? Porque você tava... Eu me lembro só de você assim, sorrindo, um sorriso desse tamanho pra falar, não é, porque... Como é que era?
Você, a Dani, a Dandara...
Um vídeo que eu fiz em 2020. Eu percebi algumas mensagens, né, de algumas pessoas falando que eu não entendia nada de quadrinhos e etc. Então, eu fiz um vídeo falando bem assim, não é só porque você lê quadrinhos desde criança que você entende de produção de quadrinhos mais do que qualquer mulher que trabalha na área. Você é só um idiota que leu muito. E aí...
Com um sorriso assim, cara, linda, tua cara, jeito que você fala. Cara, é maravilhoso aquele vídeo, é maravilhoso, maravilhoso.
Eu fiz esse vídeo e, assim, viralizou tanto no Twitter quanto no Instagram e no Facebook. E eu recebi muito hate por causa desse vídeo, porque, né, sentiram. As pessoas que deveriam sentir, sentiram o baque.
Acusaram o golpe.
Acusaram. Não, e o pior... Começou um monte de fake news, porque eu postei esse vídeo, e acho que um mês depois eu saí, eu tava saindo da Devi. Então, veio um monte de fake news, que eu tinha sido demitida da Devi por causa desse vídeo, e que não sei o quê, e que não sei o quê, e aí me mandaram um monte de mensagem dizendo que a Devi tava certa de ter me demitido, porque eu fui mexer com as pessoas que me pagavam o meu salário. E aí, tipo, não foi nada disso, gente. As pessoas inventaram isso e acreditaram na própria mentira, sabe? Foi só o time que foi perto ali, mas eu fiz esse vídeo e até hoje, às vezes, repercute em alguns grupos de quadrinhos por aí, etc. Mas
eu fico só... E a tua percepção a respeito disso, assim, porque você lida com o público e tal. O número de chatos, vou chamar de chato palavra aí, uma palavra do guarda-chuva.
O cara dos chatos
dentro da comunidade nerd, esses caras assim que realmente. O idiota que leu gibi a vida inteira e acha que sabe mais do que tá ali trabalhando.
O cara
ele
do
é
Simpsons,
grande, assim,
o vendedor da loja.
O cara do Simpsons, isso. Ele incomoda muito, é um número muito grande. Chega o Zuzum a incomodar, assim, ou dá para ignorar, silenciar ele?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.